Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje, vou resumir e analisar o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. É um ensaio clássico da sociologia e da teoria social que investiga a relação entre crenças religiosas e formas modernas de organização econômica. Publicado originalmente no início do século XX e depois ampliado, o livro não pretende afirmar que o protestantismo criou sozinho o capitalismo, mas examinar como certos valores do protestantismo ascético, especialmente do calvinismo, favoreceram uma postura favorável ao trabalho disciplinado, à vida metódica e à reinversão dos lucros. Weber também usa a obra para demonstrar sua abordagem sociológica, apresentando conceitos como tipo ideal, ação social e racionalização. O resultado é uma análise histórica e interpretativa que explica por que o capitalismo moderno ocidental não pode ser entendido apenas por fatores materiais, mas também por disposições culturais e religiosas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, como a ética ascética protestante ajudou a formar a conduta capitalista, o núcleo do livro está na tese de que determinadas correntes do protestantismo, sobretudo o calvinismo e outras formas ascéticas, contribuíram para moldar uma ética de trabalho compatível com o capitalismo moderno. Weber observa que a doutrina da predestinação criava uma forte tensão existencial, porque o indivíduo não podia garantir sua salvação por meios sacramentais tradicionais. Diante disso, a vida disciplinada, o desempenho no trabalho e a conduta moral metódica passaram a ser vistos como sinais indiretos de eleição. Isso não significa que o lucro fosse, em si, um valor religioso, mas que o êxito mundano podia ser interpretado como indício de retidão espiritual. Essa mudança ajudou a transformar o trabalho em vocação e a atividade econômica em prática moralmente legitimada. O livro é importante, porque mostra uma ligação entre motivação religiosa e comportamento econômico sem reduzir a economia à religião, nem a religião, a simples reflexo econômico. Em segundo lugar, o espírito do capitalismo, como atitude moral e não apenas sistema econômico, Weber distingue o capitalismo como forma histórica de organização econômica do espírito do capitalismo, entendido como uma disposição ética e cultural que valoriza o ganho racional contínuo e disciplinado. Essa distinção é central porque o autor não está descrevendo apenas a existência de mercados, comércio ou acumulação de riqueza, elementos presentes em várias sociedades. O que o interessa é a formação de uma mentalidade em que buscar lucro deixa de ser um ato ocasional e passa a ser um dever regular, conduzido por cálculo, sobriedade e controle do tempo. Nesse sentido, o capitalismo moderno depende de um comportamento específico reinvestir, evitar o consumo ostentatório, organizar o trabalho de forma eficiente e tratar a profissão como tarefa sistemática. Weber usa esse contraste para explicar por que o capitalismo ocidental assume uma feição particularmente racionalizada. A análise é valiosa porque desloca a explicação do capitalismo de uma origem puramente técnica ou material e a situa também no plano das orientações subjetivas que tornam o lucro socialmente legítimo. Em terceiro lugar, tipo ideal, método compreensivo e o modo weberiano de analisar a realidade, além de discutir religião e economia. O livro funciona como demonstração do método sociológico de Weber. Um de seus aportes mais importantes é o uso do tipo ideal, uma construção analítica que simplifica a realidade para destacar traços típicos e organizar a interpretação. O capitalismo apresentado na obra não é uma fotografia fiel de todos os casos históricos, mas um modelo teórico que evidencia características como racionalidade, cálculo e disciplina do trabalho. Esse procedimento permite comparar fenômenos concretos com uma forma conceitual clara, sem confundir o modelo com a realidade empírica. Em paralelo, Weber trabalha com a sociologia compreensiva, isto é, a tentativa de entender o sentido subjetivo das ações sociais. Assim, o foco não recai apenas sobre estruturas externas, mas sobre motivos e crenças que orientam a ação humana. Esse aspecto torna o livro duplamente relevante. Ele é uma interpretação da modernidade econômica e, ao mesmo tempo, uma aula prática sobre como a sociologia pode reconstruir relações entre cultura, valores e comportamento social. Em quarto lugar, a racionalização da vida moderna e o surgimento de uma ordem mais burocrática. Um dos desdobramentos mais amplos do livro é a ideia de racionalização, isto é, o avanço de formas de organização baseadas em cálculo, eficiência, previsibilidade e disciplina. Weber sugere que a ética protestante ajudou a consolidar um tipo de conduta afinado com esse processo, porque o comportamento religioso ascético já exige autocontrole, método e submissão a regras. Com o tempo, essas disposições deixaram de ser apenas religiosas e passaram a estruturar a economia moderna, a administração e outras esferas da vida social. O livro antecipa, assim, o tema da burocratização e do desencantamento do mundo, no qual práticas tradicionais e visões mágicas perdem espaço para sistemas formais e racionais. Essa leitura é decisiva porque mostra que o capitalismo não é apenas um mecanismo de produção e troca, mas parte de uma transformação histórica mais profunda na forma como as sociedades organizam o tempo, o trabalho e a autoridade. A contribuição de Weber está em ligar ética, disciplina e modernidade institucional. Por último, Limites da Tese e a Prudência Analítica de Weber diante da história do capitalismo. Embora a obra seja frequentemente resumida como se afirmasse que o protestantismo causou o capitalismo, Weber é mais cuidadoso. Sua proposta é mostrar uma afinidade histórica entre determinadas ideias religiosas e o desenvolvimento de atitudes econômicas compatíveis com o capitalismo moderno, não uma causa única e definitiva. Ele reconhece a complexidade do processo histórico e evita uma explicação determinista. Isso torna o livro intelectualmente forte, porque seu argumento não depende de simplificar demais a história europeia. A força da obra está em articular uma hipótese interpretativa robusta, capaz de explicar por que certas regiões protestantes desenvolveram com mais intensidade uma ética favorável à disciplina econômica e ao reinvestimento. Ao mesmo tempo, o texto permanece aberto a outras variáveis históricas, políticas e sociais. Esse equilíbrio entre tese forte e cautela metodológica é uma das razões pelas quais o livro continua sendo fundamental em sociologia, história econômica e estudos sobre religião, modernidade e racionalidade social. Em conclusão, este livro deve ser lido por estudantes e profissionais de sociologia, história, economia, ciência política e filosofia, além de qualquer pessoa interessada em compreender as bases culturais da modernidade ocidental. Seu principal valor está em mostrar que instituições econômicas não surgem apenas de necessidades materiais ou de inovação técnica, mas também de formas de vida, crenças e disciplinas morais que orientam a ação humana, para quem estuda Weber. A obra é indispensável porque reúne conteúdo substantivo e método analítico, explica o nascimento de uma ética econômica e, ao mesmo tempo, exemplifica conceitos como tipo ideal, ação social e racionalização. Em comparação com livros mais descritivos sobre capitalismo, ela se destaca por oferecer uma interpretação histórica sofisticada. Em vez de tratar o capitalismo como fenômeno puramente econômico, Weber o insere numa transformação cultural de longo prazo. Isso faz da obra um clássico não apenas pela influência, mas pela capacidade de continuar gerando debate sobre religião, trabalho, racionalidade e vida moderna. Se você quiser apoiar Max Weber, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!